outro órgão do novo banco. Não acha estranho que o Fundo de Resolução injetasse todos os anos capital no novo banco e não se pronunciasse sobre operações do banco que ele próprio detinha, nem sobre as imparidades registadas sobre os ativos CCA que justificavam precisamente as chamadas de capital de milhões de euros? Disse aqui também que não conhece a auditoria da Deloitte, especial, e que a auditoria interna pronunciou-se sobre a carteira de venda dos ativos Nata 1, mas apenas sobre os seus procedimentos. Contudo, consegue ajudar-nos a entender como é que uma carteira de ativos começa com um valor bruto de 1.675 milhões de euros, valor líquido de 630 milhões de euros, e acaba a ser vendida por 500 milhões? A mesma coisa, por exemplo, com o GNB Vida, que foi avaliado em 391 milhões e que foi vendido por 123 milhões. Bem, sei que os ativos foram considerados pouco atrativos e daí as escassas ofertas dos compradores, quando, entretanto, não desistiam dos negócios, o que também chegou a acontecer, pelo menos com o BSV e com o GNB Vida. Mas se os ativos eram tão maus, porquê que estavam desvalorizados como se não o fossem? E relativamente às recomendações que a auditoria interna fez ao projeto Nata 1, sabe que repercussões tiveram nos procedimentos seguintes das vendas que se seguiram de ativos? Relativamente à governance do BES e às condições de concessões de crédito, o senhor já referiu aqui que esteve na área comercial do retalho e na área comercial das empresas e foi responsável pelo risco global do novo banco, embora não tivesse que ver com a forma como eram concedidos ou não os créditos. Porquê que antes da resolução do BES, até novembro de 2014, não era obrigatória a preparação de um parecer prévio para um órgão independente daquele que o concedia para a aprovação de operações de crédito? É verdade que até novembro de 2014 não era obrigatória uma análise de risco específica sobre as operações de crédito previamente à contratação desse crédito? Não acha que estes tipos de práticas, que eram, na verdade, pouco diligentes, podem ter levado à ruína do banco? É verdade que foram concedidos pelo BES créditos de grande dimensão, sem que fosse evidente a capacidade de reembolso do devedor, como referiu a Deloitte nesta auditoria especial? Por fim, para terminar, Sr. Presidente, o CCA entrou em vigor na data de operação da venda, 18 de outubro de 2017. No entanto, as perdas dos ativos abrangidos pelo mecanismo foram consideradas tendo em conta a data de referência de 20 de junho de 2016. Que interessante. Esta retroatividade a 2016 oferece-lhe algum comentário? Consegue explicar-nos por que motivo é que foi feita, ou melhor, foi retroagida esta data de referência, quando a venda foi a 2018? Muito obrigada, obrigado. Não tenho mais questões.
Sr. Doutor, conseguiu apontar todas as perguntas, mais ou menos? Mas faz favor, Sr. Doutor.
Boa tarde, Sra. Deputada. Eu estou convencido que não anotei todas, anotei algumas. Sra. Deputada, eu há aqui matérias que consigo falar-lhe com bastante propriedade e há aqui matérias que não lhe consigo falar com propriedade de todo, porque há aqui temas que de todo os acompanhei. Vou tentar centrar-me nos primeiros, precisamente pelo que está subjacente a este introito. Relativamente à minha saída da auditoria interna, primeiro, tentando de facto aqui ser o mais assertivo possível, tenho a certeza que nada teve a ver com o Nata 1. Não tinha quaisquer divergências estratégicas com a administração. Também não. Pronto, não estava subjacente às minhas palavras, digamos, nada de capcioso. Eu trabalhei na auditoria interna 2 anos e tinha um enquadramento para o exercício da minha função ótimo. Quando eu digo isto, quero dizer algo em concreto, isto é, a auditoria interna é muito importante que seja independente e para isso é muito importante o governo que há, de facto, independente quer dizer, independente não quer dizer que seja, que se tenha uma opinião contrária, que se fale com muita assertividade ou autoridade, independente quer dizer que não se depende de quem se está a auditar, que era exatamente o que acontecia, isto é, eu tinha o tal isto é chamado posicionamento da função auditoria, que eu há pouco, eu não vou repetir isso apenas, a não ser que me peçam, naturalmente, mas aquelas linhas de reporte que eu falei há pouco são aquelas que a auditoria interna, que é uma função muito, digamos, regulada pelos auditores internos, recomenda, portanto é a prática seguida, portanto o tal reporte funcional ao Comitê de Auditoria por um lado e o reporte, uma linha de reporte dita administrativa, ou seja, operações de despacho do dia-a-dia ao CEO, isto é exatamente o que é recomendado nas melhores práticas quando existe uma estrutura de administração dual, dual porque há dois órgãos de administração, como é o caso do novo banco, e eu tinha um enquadramento ótimo em que, tenho que o dizer, porque é verdade, e eu estou aqui, como o Sr. Presidente costuma dizer, não sob juramento, mas com a obrigação de dizer a verdade, e portanto filo desde o primeiro minuto que aqui entrei, e vou fazê-lo até o último, eu tinha todo o apoio em termos da independência da função, daquelas que eram as pessoas com quem eu habitualmente me relacionava, porque eram as minhas linhas de reporte, seja o Dr. Karl Eick, que é um senhor alemão, que é o presidente do Comitê de Auditoria, seja o Dr. António Ramalho, sejam os outros membros do Comitê de Auditoria. Portanto, a independência nunca foi posta em causa. Aliás, nós temos um procedimento, porque estas coisas, a partir de uma dada altura, consagra-se que isto devem ser... desculpa a tecnicalidade, isto devem ser coisas, são afirmações pela positiva e não pela negativa, ou seja, tínhamos um procedimento em que deveríamos dizer se havia algum impairment à independência, e eu lembro-me de o ter feito, lembro-me, naturalmente, que fazia parte das minhas funções, e fazer esse statement, digamos, claro, formal, de que não havia qualquer impairment à independência da função. Portanto, porque repare, se eu saísse por causa do Nata 1, então nesse caso havia um impairment à independência da função. Não havia. Eu aqui tenho mesmo que me esforçar por ser muito claro sobre isso. Não havia. Eu não saí do novo banco por esta razão. Eu saí do novo banco, eu volto a dizer, eu saí do novo banco dentro daquilo que, confesso, não antecipei que gerasse esta surpresa, porque a mim me parecia algo de extremamente normal. Mas eu estou, neste caso... mas repare-se, Sr. Deputado, eu não estou surpreendido, eu não disse que estava surpreendido por a questão ter surgido aqui. Eu disse que estou surpreendido por a questão ter surgido. Não a situei no tempo. E estou a falar, neste caso, nesta comissão de inquérito parlamentar. De facto, não antecipei que pudesse ser suscitada esta dúvida, porque para mim a decisão foi uma decisão muito normal. Ao fim de alguns anos, bastantes, num banco, eu quis ter uma experiência diferente, fazer uma coisa diferente, eu acho que é aquilo que é relativamente normal e que permita-me, está na minha liberdade individual, mudar de emprego. Não é? E foi o que eu fiz naquela altura. Tive, de facto, uma oportunidade de fazer alguma outra coisa, ponderei bem as situações e decidi sair. É isto. Confesso que sobre isto, a única coisa, e acabo por me alongar neste aspecto, porque de facto queria tentar esclarecê-lo, e aqui eu tenho dados que de facto sou eu que os tenho, eu é que sei porque é que saí, permita-me, eu estou a partilhá-lo. Eu não saí por causa de divergências estratégicas com o novo banco, eu tenho que o dizer de uma forma clara, porque outra forma estaria a ser, digamos, estava a faltar ao rigor e à verdade, eu quis fazer algo de diferente na minha vida profissional e por isso mudei de emprego. Sobre a questão, que eu acho que foi a segunda, da e que eu penso que enquadrou no tema da proibição de venda de ativos ao Lone Star. Eu aqui também tenho algum conhecimento de causa, a questão anterior é obviamente aquela que eu tenho todo o conhecimento de causa e mais algum. Eu aqui tenho algum ou bastante conhecimento de causa, estou só a fazer isto introito porque de facto tenho que focalizar as coisas naquilo que foi o nosso trabalho. E sobre isso eu queria só destacar duas coisas. Uma é, nós durante aquelas auditorias que eu referi, ao Nata 1 e à venda de imóveis, venda isolada, portanto eu chamo-lhe venda isolada porque há as transações que são venda em portfólio. Nós nessas duas auditorias não encontramos nenhuma situação de transação com parte relacionada. Inclusivamente a outra situação que eu referi, de dois colaboradores, não é uma transação com parte relacionada. É na mesma uma situação de conflitos de interesses, pronto, tecnicamente não é transação com parte relacionada. Contudo, e esta era a segunda coisa que eu me permitia tentar aqui salientar, contudo, houve da parte nossa e da parte da gestão do banco com liderança do Dr. António Ramalho, uma vontade inequívoca de nós termos que apurar se efetivamente houve ou não houve alguma transação com parte relacionada, isto tem que ser cabalmente esclarecido. E foi por esta razão que na sequência da tal auditoria que eu referi, porque a auditoria não tinha, isto é normal que assim tivesse sido, a auditoria não conseguia garantir que não houvesse nenhuma. Então o que se fez foi abrir um procedimento, um novo procedimento de inspeção neste caso, para apurar em última instância se tinha havido ou não alguma. Ou seja, portanto, neste segundo aspecto que eu estou a tentar salientar, eu diria que houve da parte, portanto, da gestão do banco, a auditoria interna e a administração, a vontade e os procedimentos consequentes para que se apurasse isto até às últimas consequências, inclusivamente, repare, eu tenho que dizer isto, porque de facto o contexto é muito importante, todo o conhecimento que tenho termina a 3 de julho de 2020, hoje saber se há mais sobre isto e as pessoas serão capazes seguramente de esclarecer isto cabalmente. Está bem? Mas, portanto, do meu lado, eu queria de facto, era só tentar deixar isso claro, nós naquelas duas transações não vimos transações com partes relacionadas, mas o tema estava a ser apurado até, digamos, às últimas instâncias.
Habitualmente tinham estruturas muitíssimo complexas e passavam por várias jurisdições, algumas offshore. Como é que chegaram aos beneficiários últimos?
Senhora deputada, na inspeção que nós estávamos a fazer, que estava em curso quando eu saí, uma das dificuldades que estava a haver, e essa dificuldade tinha só uma consequência, que era, implicava mais tempo até à conclusão da auditoria, tinha a ver precisamente com algumas transações que eram algo complexas, porque os compradores dos imóveis eram empresas, e isso de facto leva a trabalho mais apurado para a identificação do beneficiário último. Senhora deputada, é a tal inspeção que eu referi, que estava em curso à data da minha saída. Eu não lhe sei responder a isso, porque o meu conhecimento termina no dia 3 de julho de 2020. O banco saberá responder a isso. Com certeza, acho eu. Senhor deputado, eu vou pedir a sua ajuda, porque a terceira questão que eu tinha aqui referida tem a ver com a inexistência de normativo do banco na venda de NPAs, mas a senhora deputada depois perguntou-me se o fundo de resolução não se pronunciava. Sobre, peço desculpa.
Pelos contribuintes é se eram vendidos sem regras que estivessem invertidas num documento de conduta desses procedimentos.
No caso do Nata 1, No caso do Nata 1, uma das deficiências de controle interno que nós identificámos passava precisamente por não existir um normativo que definisse regras, procedimentos responsáveis de cada um dos intervenientes na transação.